de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, 8 minutos na nossa linda Bahia, 6 e 8. A gente começa a partir de agora mais uma edição do nosso programa, viu? Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, bom dia pra vida, bom dia pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama. Acorda, meu amigo, acorda, acorda. É, o sol já tá aí, dando um ar da graça. E cadê o galope, irmão? Cadê o galope? Alô, galope, tava com saudade. Vocês abandonaram o galope, viu? Bom dia, o repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando no Tropa!
Marinho Santos! Chegando, chegando, seu Scarpita, dando bom dia pra você, bom dia pros nossos ouvintes. E a partir de agora todo mundo vai ficar sabendo de tudo aqui no programa do Povo para o Povo com o Povo. O pau que dá em Chico é dá em Francisco, até às 8.
É, amanhã de quarta-feira o Astro Rei já está no céu de Ilhéus, iluminando o Astro Rei, o nosso sol, né, seu repórter? É tão bonito ver o nascer do sol, como também o pôr do sol, hein? Ilhéus, você tem o privilégio de ver o sol nascendo no Oceano Atlântico e o melhor pôr do sol de Ilhéus na Sapitinga. É lindo demais, viu? São 6 horas, 10 minutos, 6 e 10, e a partir de agora a gente chega com Tropa de Elite. Você participa do nosso programa, 739-8829-1029. Manda sua mensagem de áudio também pra gente, tá certo? Mensagem de áudio de 30 a 40 segundos aí. Se for gravar pertinho do rádio, tem que baixar o volume do rádio, tá certo? Nossos correspondentes, a equipe já escalada, repórter!
Daqui a pouquinho tem Vini Santana. Vini Santana com a região do Uruçuca. É. E também tem o Matheus Santos.
O Matheus é na segunda-feira, seu repórter. Matheus Santos, segunda-feira. É, tá de folga ainda. Tem Nath Almeida. É, tem Edenildo Braga. Tem Souza Pina. É, Paulo José hoje chega também, não chega, Paulo José?
Paulo José chegou.
Pronto. Então,
Matheus tá com a garganta.
Não, mas tá, beleza, mas tá curtindo. Só segunda-feira que ele volta. Segunda-feira, Matheus.
Deu saudades do Matheus Santos.
É, foi o terceiro, né? Terceiro mais votado lá de Uruçuca, reeleito vereador de Uruçuca. Um abraço à turma de Uruçuca.
A expressiva votação do vereador Bicudo me impressionou, viu, Scarpa?
Bicudo é serviço prestado, viu, seu repórter? Ele é um vereador, né, que tem na sua essência o povo. É popular, é um vereador que está ali no dia a dia para atender a população. E aí a resposta veio, né? A reeleição do vereador Bicudo.
O segundo mais bem votado do município de Uruçuca.
Parabéns aí, nosso querido vereador Bicudo. Um abraço, é amigo, é parceiro, viu? Grande, grande vereador Bicudo. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais sobre a eleição, né, de Uruçuca. E um reflexo, né, seu repórter, que é a Fernanda... filiado ao Partido dos Trabalhadores, fez campanha, tem o deputado Valmir Assunção como um forte padrinho político e não obteve êxito, foi uma votação pífia nessa disputa eleitoral. Chegou no início a até tentar mostrar para a população de que teria o apoio, né, do governo do estado. Aí é como eu falei, a chegada do Lebrão na chapa da Magnólia trouxe, né, esse apoio, porque o PSB do Leprão, né, o 40, o Leprão é filiado ao PSB, é da base do governo do estado, é da base do governo federal, então acabou quebrando aí esse laço que existia somente com a Fernanda em Uruçuca. E tinha o Davi também, que tinha, né, o Avante é um partido que cresce muito na Bahia. E o Davi também ficou numa situação complicada, né? Teve aquela impugnação. Mas daqui a pouco a gente fala sobre a política de Uruçuca. Eu queria trazer essa informação já nesse início, porque também está, além da Semana da Criança, tem a Semana do Pintor, não é isso? A Semana do Pintor. E a Contintintas, parceiraça nossa, está aí com uma grande, grande promoção. E a gente já quer passar para você, amigo ouvinte, você que é pintor, Você que trabalha aí com pintura, funilaria e é cliente da Contin Tintas, né, seu repórter?
É a Contin Tintas, Scarpe, a grande promoção do mês do pintor. É próximo dia 18 de outubro, é o dia do pintor, e aí a Contin Tintas, para celebrar essa data, ela programou aí um mês inteiro de ofertas e promoções. Então, no mês de outubro, o pintor cadastrado terá direito a um desconto de 15% em suas compras com pagamento em dinheiro ou Pix. Então, compras acima de R$1.000 no cartão de crédito será dividido em até 10 vezes sem juros. Tem prêmios de montão na promoção. Comprou, estourou, ganhou. E na Semana do Pintor, compras a partir de R$50, você estoura uma bola e ganha. Então, você que é pintor, ó, pode participar desse mês de festa aí da Contin Tintas, Scarpe.
Que bacana, que bacana. Parabéns, hein? 18 de outubro, dia do pintor. Que legal, viu? Vamos já saber como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. Ontem uma tarde linda, viu? O dia começou com algumas nuvens, mas a tarde ficou linda. E a gente confere agora aqui no Tropa de Elite a previsão para hoje.
E a temperatura...
Um painel digital da sua Gabriela FM, de acordo com a agência Clima Tempo, termômetros nesse exato momento marcando 22 graus, apenas 9% é a probabilidade de chuva para hoje. Poucas nuvens no céu de Ilhéus. Participa 739-8829-1029. Chama a Gabi, viu?
73988-1029. Tá
com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade? Participa com a gente. Você que acompanha a Gabi pela internet, nosso muito obrigado. Você que tá dando carona pra gente no carro, você, minha amiga, dona de casa, preparando aquele cafezinho gostoso. Tem a turma que tá deixando o plantão agora, é hora daquele descanso, né? E você chegando agora no plantão, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia e bom trabalho. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, o Tropa de Elite, que tem o oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento e Ecologia Praia. As manchetes do programa.
Empresário do setor de lixo, neto milionário, foi preso por tentativa de homicídio.
Prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, concede entrevista coletiva hoje, quarta-feira, dia 9, no Ilhéus Praia Hotel.
Núcleo de homicídios de Ilhéus apreendeu carro que atropelou e matou Rita de Cássia Martins Araújo, de 59 anos, no Jardim Savoia.
Olha, notícia boa, viu? Estudantes de Ilhéus desenvolvem um repelente natural para combater o mosquito Aedes aegypti.
Moradores da Tapera protestam mais uma vez paralisação da obra de recuperação da ladeira Rio Almada.
É, triunfo político em Uruçuca. Magnólia Barreto e Alessandro Lebrão celebram vitória histórica, seu repórter.
Ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, pode assumir mandato de deputado estadual.
Olha, vamos falar também dessa situação aí vivida pelos ambulantes do calçadão Marquês de Paranaguá. Ontem circulou aí nas redes sociais a informação de que a qualquer momento pode ter uma movimentação, seu repórter, para remover todos os ambulantes do calçadão no Marquês de Paranaguá. Aí me fez lembrar um vídeo gravado, né? O prefeito chegando e sendo abraçado, o prefeito Mário Alexandre, que é prefeito da cidade até o dia 31 de dezembro. O Marão chegando ali, né, no calçadão e sendo abraçado pelos ambulantes. Eu tô sem entender essa notícia ainda. Inclusive, vamos tentar um contato com o pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio para ver se procede alguma, né, dessas ações que estão programadas. Ontem também a gente já cobrava ação na questão da limpeza. A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos fez uma grande operação aí, deixou a cidade limpa, porque muita gente sujou. Esse negócio de jogar santinho no chão, isso é coisa do passado. Já não cabe mais você fazer política sujando a cidade. Não é isso?
É, preste atenção essa manchete, Scarpita. Eu lembro do grande promotor de justiça, Frank Monteiro Ferrari. Aí vem 30 novos promotores de justiça tomam posse no Ministério Público da Bahia.
Bom, essas e outras, a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho, canta.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado. São 6:19. 6:19. Olha esse capítulo, empresário do setor de lixo, o Neto Milionário, foi preso por uma tentativa de homicídio lá na cidade de Itamaraju. Segundo o relato da vítima, que conhecia o autor, o Neto Milionário, não houve qualquer provocação aparente que justificasse o ataque. Então, o que aconteceu? A Polícia Militar de Itamaraju prendeu em flagrante José Gonçalves Souza Neto, de 45 anos, conhecido como Neto Milionário, após uma tentativa de homicídio. Esse fato ocorreu no centro da cidade de Itamaraju. O crime ocorreu na rua Castro Alves, onde Leandro Ferraz da Silva, de 48 anos, foi alvejado na perna esquerda. E segundo o relato da vítima, ele que conhecia o autor, repito, não houve qualquer provocação aparente que justificasse o ataque. No local foram encontradas 14 cápsulas deflagradas, indicando a gravidade da situação. O Neto Milionário administra uma empresa de lixo com contratos em prefeituras da região. Os policiais da companhia de Itamaraju foram acionados, chegando na residência de Neto Milionário, encontraram na porta de casa. E ao notar a aproximação da guarnição da polícia, o Neto Milionário entrou na residência, mas pouco tempo depois abriu a porta, permitindo a entrada dos policiais no local para uma busca. Então tá aí, esse fato ocorreu lá, foi localizada na cozinha a arma do crime.
Itamaraju, né?
É uma pistola Glock, calibre 380, com número de série suprimido. Foi encontrado no telhado da casa ainda, carregada, 8 cartuchos intactos. Então tá aí essa notícia, veio lá de Itamaraju.
Que coisa, viu, seu repórter? Falar em Itamaraju, você viu ontem o acidente já próximo de Eunápolis, né? 3 pessoas que morreram carbonizadas no acidente envolvendo um caminhão e uma carreta, já chegando em Eunápolis, e um posto de gasolina próximo. Às imagens registraram o momento exato do acidente. O impacto, a velocidade foi muito grande.
Daqui a pouquinho eu volto falando do ex-prefeito de Itajuípe. O Marconi Amaral pode assumir mandato de deputado estadual. Daqui a pouquinho detalhes, mandando um abração para Ouro. Ouro está lá em Serra Negra ouvindo Tropa de Elite. Alô, Ouro, aquele abraço para você.
Essa informação, né, do Marconi Amaral era uma expectativa já vivida por muita gente. Ele tinha outras opções, no caso, e Porto Seguro. Se a Cláudia vencesse em Porto Seguro, também ajudaria o Marconi Amaral. Então a região vai ganhar mais um deputado e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, presta bem atenção, senhor repórter. Você sabe que um bom prefeito depende de bons vereadores. E bons vereadores dependem de um bom prefeito. O desenho da Câmara, a coligação do prefeito eleito Valderico Júnior fez 7 vereadores. Para ter a maioria, a gente precisa de 11. Então, são quatro nomes, quatro vereadores, que o prefeito agora precisa dar uma costurada para poder governar, né? Você vai ter a maioria. Então, não vai ter como boicotar o prefeito eleito, Valderico Júnior. Aí nós temos, né, de vereadores eleitos, os reeleitos e eleitos. Eu vou trazer mais uma vez os nomes: Vinícius Alcântara, Paulo Carqueja, Dr. Aldemir, professor Enilda, Maurício Galvão, Dr. Tandique, Éder Júnior, Dr. Mesac Soares, Horácio Lupão, Rúbia Carvalho. Aí você tem o Queco Pizza, né? O Queco Pizza, o Neto da Saúde, Nascimento Júnior, César Porto, Nau, Odailson Aranha, o Pequeno, né? E também você tem ainda aí o Márcio Bodão, Nerival, Josemar Cardoso, Professor Gurito e o Adilson José. Na sua cabeça aí, quais seriam os quatro mais prováveis para aderirem a base do governo, do novo governo, a partir de janeiro de 2025, seu repórter?
Olha, começo pela professora Enilda Mendonça, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Concedeu entrevista em uma co-irmã, em uma outra emissora de rádio, e foi infeliz durante a entrevista, né? Que nós checamos a entrevista, quando ela diz que de hipótese alguma vai...
E seria a oposição do início ao fim,
aí...
Então está descartada.
Está descartada. Sim. Professora Nilda Mendonça.
Adilson José, que é do mesmo partido.
Adilson José, toma lá...
O ex-vereador
de Itabuna, Adilson José, eu vou ficar na corda bamba em cima do muro.
Paulo Carqueja
também, eu vou dizer que ele...
Não poderia
pode,
vir.
É radical.
É radical.
Paulo Carqueja.
Professor Gurita, viria?
Professor Gurita, corda bamba, mas tendendo para o lado do governo.
Inclusive, parabenizou Valderico Júnior em suas redes sociais, professor Gurita.
Ele tem suas tendências políticas.
Doutor Aldemir, entra no sexto mandato, rapaz, 6 mandatos como vereador em Leões. Você poderia...
Doutor Aldemir, cartão verde.
Josemar Cardoso. Também.
Não,
Nerival,
ele vem que vem, cartão verde.
Maurício Galvão. PSB.
É PSB. Maurício Galvão.
Vem ou não vem?
Ele é fã.
Bom, Márcio Bodão. Avante.
Problemas atrás e problemas na frente.
Odailson Aranha, o Pequeno. Eu acho que o Odailson viria,
pequeno,
viu, seu repórter?
O Pequeno quer construir, ele é o diferente.
Éder Júnior. Hein? Doutor Mesac.
Vou esperar pra ver.
César Porto.
César Porto já sinalizou lá atrás.
Nascimento Júnior.
Não conheço.
Rúbia Carvalho.
Prefiro não optar.
Então pronto, vamos aguardar. Eu sei que se o prefeito conseguir, né? 11, já tem 7. 7 vereadores que foram eleitos na coligação com o Valderico Júnior. E a gente precisa de 11, porque são 21 cadeiras, aí torna-se maioria na Câmara Municipal.
Eu defini, não definido, alguns dos quatro já aí, você sentiu o clima? Temos cartões verdes.
Você deu cartão
verde.
E aqueles
que estão no muro.
Teve que podem... Teve alguns que você não quis falar, não sei por que você está assim, ficou com a língua presa, né? Mas tudo bem.
Eu gostei da língua presa. É melhor ficar com a língua presa do que eu soltar minha língua.
Fica com a língua presa, seu repórter. Primeira passadinha no nosso WhatsApp, vamos dar moral para quem dá moral para a gente. Esse repórter, sei não, viu, rapaz?
Aqui o povo fala.
Bom, dá bom dia pro Thiago Santos lá no Mambap, dando bom dia pra gente. Valeu, Tiagão, obrigado pelo carinho da sintonia. Olha, bom dia, meu amigo Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu sou o Lindomar aqui, viu? Notícias, eu falo de travessão. Queria mandar um abraço aí para, né, a Deise, a rainha da Polícia Civil, lá em Maraú, rapaz. A Deise que era daqui, né, seu repórter?
Deise parece-me até que foi... candidata a vereadora de Maraúsca.
Um abraço aí, né, o Lindomar lá de Camamu. Inclusive a delegada lá de Barra Grande, de Maraú, doutora André Oliveira, Andréia também competente,
Oliveira.
Né? Ele está mandando um abraço para toda a turma aí que está ouvindo a gente, a galera da Polícia Militar, da Polícia Civil. Doutora Gimari também foi candidata a vereadora lá na cidade de Valença, viu, seu repórter? Ed, nosso querido Ed, tá ligado com a gente. Bom dia, tropa de elite. O Ed tá dizendo que o Gurita nem precisa de conversa, viu? E acha que o Gurita vem pra base do novo prefeito Mário Alexandre.
Mas o Ed não pode responder pelo vereador professor Gurita.
Opinião dele, né? Ele tava melhor, ouvindo o programa.
É melhor, Ed, você preparar o mingau e resolver os problemas.
Cida Nascimento, lá da Barra. Bom dia, Cida. Fala no Tropa.
Oi.
Oi.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Escafita.
Bom dia, bom dia.
Eu sou Cida Nascimento. Viu, meus amigos?
Sim.
Um abração pra vocês. Vocês têm um abração. Bom dia pro meu filho Danilo. Um
abração pro Danilo.
68, que tá chegando agora de manhã do trabalho.
Vai descansar
agora.
Pra
minha
filha
Jess, minha netinha Angelina. Ai, tô ligada nesse sorteio, viu? Cadê o sorteio da especialista? Aí, Mário Santos, Robertinho. Amo vocês, meus amigos.
Beijo enorme, Cida Nascimento. Ela quer o sorteio da pomada especialista. Ela quer também, já está ligada na promoção do Dia das Crianças, que ela falou da netinha dela. Daqui a pouco a gente vai falar
ela,
como
ela ama esse filho
ganhar.
Dela, o Danilo da Peto 68.
Um abraço aí pro Danilo. E ali pertinho da Cida também, seu repórter, tem a Dorivalda, nossa querida Dorivalda, mãe do Washington.
Dorivalda é o braço direito, viu?
É, bom demais. Aurélio, lá em Ribeira das Pedras. Aurélio, um abraço para você. Aurélio teve 649 votos, viu, seu repórter, pelo Avante.
Esses 649 votos, você coloca 300 votos aí do padre, o ex-padre, é o Nildemar, o reverendo Nildemar, meu grande amigo.
Ai, 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 viu? Gilmar Costa tá ligado com a gente. Bom dia, Rui Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Estamos aqui na cola da Gabriela Efime, Hospital das Clínicas aqui do Mariano Cossi. Gilmar, um abraço para você, obrigado pelo carinho. E um abraço a todos que estão aí, né, se recuperando, pessoal dos hospitais, dos postos de saúde. Olha, ouvindo vocês aqui em Ibicuí. Ivan Moraes, um abraço para você, Ivan. Vanessa Lima, tá lá no São José e fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário. Sou o Alberto Escapita, aqui é Vanessa Lima no São José. Quero passar para dizer um feliz aniversário para a minha tia Silvana de Vila Olímpia e dizer que eu amo muito ela e que Deus abençoe tremendamente. Um beijo.
Um beijo, ela falou tão rápido que não deu pra me ouvir.
Silvana, a tia dela de Vila Olímpio.
A Silvana, então, um abraço. Vila Olímpio, alô Balaio, um abraço pra você, Balaio, também, nosso querido Balaio aí, da Avenida Esperança. E pra gente fechar essa rodada, tem a Maria das Graças, que é a nossa querida Maria Preta, né, seu repórter? Eu acho que é a Maria Preta aqui, Fazenda Santa Isabel. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Escapita, aqui quem fala é Maria Preta.
Acertei!
Santa Isabel. Manda um alô aí pra minha família Lima, Adélia, Binho, Fátima, ao Ricardo, os irmãos do Ricardo lá no Tariri, pro Ricardo, tá fazendo um ano hoje. Manda um parabéns aí pra ele.
Parabéns, Ricardo!
E Deus te abençoe, não foi essa vez, mas vai depois, Marinho. Nossa. Um beijo pra Maria de Lourdes.
Dona Maria, viu? Maria Preta,
todos
Maria de Lourdes.
Me ouvindo aí, manda um alô aí do Ricardo, do Tariri.
Valeu! E
parabéns!
Valeu, valeu. Ricardo, aniversariante de hoje também, né? Recebendo os parabéns aí da nossa querida ouvinte Maria Preta. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp e você manda a sua mensagem. 739-8829-1029. Tem giro regional chegando, hein?
Interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro, vamos trazendo ele, nosso querido Vini Santana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Metralhadora da informação, e você ligado, você bem informado. Alô, Vini, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, o controlador-geral da Prefeitura de Ubatã, Alexandre Curiel, fez um levantamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral e apresentou a distribuição dos votos nominais, votos de legenda e total de votos de cada partido federal nas eleições municipais para vereador de Ubatã. O partido que recebeu mais votos foi o Avante, com 3.290 votos nominais, 102 votos de legenda e 3.392 votos no total. O segundo partido foi a Federação PCdoB, PT e PV, com 2.679 votos nominais, 127 votos de legenda e 2.806 votos no total. Depois vem o PSD, com 2.226 votos nominais e 40 votos de legenda e 2.266 votos no total. O Republicanos alcançou 551 votos nominais, 29 votos de legenda e 580 votos no total. A Federação PSDB Cidadania alcançou 498 votos nominais, 10 votos de legenda e 508 votos no total. Ainda conforme o levantamento realizado por Curiel, nas eleições municipais de Ubatã foram registrados 10.009 votos, com um comparecimento de 81,26% do eleitorado. E olha só, com uma abstenção de 17,13% em Itacaré, 3.368 eleitores aptos deixaram de votar em Itacaré nessas eleições. A curiosidade é que mesmo se todos os eleitores aptos comparecessem e votassem no segundo colocado, ainda assim, Nego de Saronga seria eleito com a diferença de 5.438 votos. Olha aí, pessoal, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno com o mando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia.
Valeu,
um abraço,
Vini.
Meus amigos, e até amanhã,
um abração.
Se Deus quiser.
Um abração para você, obrigado pela sua participação. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta até as 8, Tropa de Elite no ar. Tem o destaque da volta, seu repórter.
Olha, 30 novos promotores de justiça tomam posse no Ministério Público da Bahia.
Abraçando a turma aí do Salão Corte Legal, Chico e Wagner, ligado com a gente. Hein, Betinho, meu primo, meu padrinho, bom dia para a vida, viu?
FM 102.9. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta nessa super manhã de quarta-feira. Todo mundo ligado com a gente, viu? Aqui a notícia chega primeiro. 6h40, faltando 20 minutinhos para as 7. Olha, notícia boa, viu? Os estudantes, né? O Arthur Pereira, Alana de Melo e Manuel Marques, do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação, o Álvaro de Melo, eles, aqui de Deus, olha só que orgulho para a gente, viu? Eles desenvolveram um repelente para combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor, né, de doenças como a zika, chikungunya e dengue. O produto é feito a partir de cravo da Índia e alfazema do Brasil. Que matéria bacana, viu? Gostei. Parabéns aí, viu? Estudantes de Ilhéus desenvolvem repelente natural para combater o mosquito Aedes aegypti. Parabéns aí, essa garotada. É por isso que a gente tem a educação, né? Educação. Primeiro, a gente precisa ter uma educação de qualidade, precisa oferecer estrutura. Porque força nos estudos é arma para o sucesso. Parabéns a essa turma, viu? Olha, hoje o prefeito eleito de Ilhéus estará reunido com a imprensa. O prefeito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa Gedeon. O evento vai acontecer lá no, na cobertura do Ilhéus Praia Hotel. O evento contará com a presença aí de profissionais da imprensa do eixo Ilhéus Itabuna. Valderico, que é empresário e agora, né, prefeito, alcançou a vitória nas eleições do último domingo, dia 6, obtendo 43% dos votos válidos. Na coletiva, o prefeito e a vice estarão abordando aí suas principais metas para a administração municipal, incluindo planos para as áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Daqui a pouquinho, seu repórter, eu estou com o Edenildo Braga no ponto já aqui. Vamos trazer já a notícia do futebol. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão, né? Tem uma confusão aí de licitação, empresa ganhou, aí não botou essa empresa, botaram outro, fizeram um meia boca de péssima qualidade nessa sinalização horizontal aí e vertical das ruas de Neus. Lembra do ouvinte ontem que disse que botaram um Hidrax, né?
Hidrax. Olha, a empresa ganhou por 3 vezes a licitação. Uhum. E aí o que acontece? Uma outra empresa foi colocada para poder fazer a pintura das faixas de pedestres. Resultado, as faixas estão sendo apagadas a todo momento, porque a pintura foi cal e drac.
É, tem um negócio
aí. É drac ou cal?
Quando chove, some tudo. Daqui a pouco a gente vai falar, vamos abordar esse assunto, né? É, temos um convidado que está a par de toda essa situação. Edenildo Braga está chegando, é hora de futebol no Tropa. Bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço para você, feliz quarta-feira.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, hora de Brasília, na Arena MRV. Em Belo Horizonte, em jogo adiado da sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a partida estava prevista para maio, mas foi adiada por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. E esse é o último dos 4 jogos do Grêmio que tiveram novas datas. Depois de enfrentar o Tricolor, o Galo aguarda a remarcação da partida contra o Atlético do Paraná para igualar o número de partidas com o restante dos concorrentes na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o técnico Dorival Júnior pensa em promover mudanças na seleção brasileira e pensando no próximo compromisso, que é amanhã, dia 10, diante do Chile em Santiago. Com base nos treinos, Dorival pode levar a campo um esquema tático novo, além de novidades na escalação. No treino desta terça-feira, Dorival Júnior esboçou o meio-campo sem Bruno Guimarães, que foi titular em quase todos os jogos sob o comando do treinador. O setor teve André e Lucas Paquetá na iniciação das jogadas. Mais à frente, atuaram Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Em sua primeira convocação, o atacante do Botafogo pode ser a grande novidade entre os 11 iniciais na seleção. Outro estreante que treinou bastante entre os titulares foi o lateral esquerdo Abner. Em outra parte do treino, Alex Telles foi escalado entre os 11. O técnico ainda promoveu outras mudanças para observar atletas. Nesta quarta-feira, Dorival comandará o último treino antes de viajar para Santiago do Chile, local da partida, e ele vai já definir a seleção. Seleção brasileira que tem que vencer o Chile para chegar aí a uma boa colocação na tábua de classificação nas eliminatórias 2024. Após essa partida, a seleção volta a jogar no Brasil, vai jogar em Brasília na semana que vem e o adversário será a equipe do Peru. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo. Um abraço pra você. Amanhã você volta, hein? Amanhã tem mais. Bola dentro. Logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do seu rádio. Rolando aqui. São 6h47 na Bahia. 6h47. Eu tô com o Ademir aqui, eu e o Marinho Santos recebendo nos estúdios. Adair, né? aqui na Gabriela FM. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à metralhadora da informação. Nada aí, bom dia.
Bom dia.
Bom, ontem no nosso programa, isso, Marinho Santos, ontem no nosso programa nós recebemos aí reclamações sobre a qualidade da tinta utilizada nas faixas. E você chega agora aí com um outro problema, né? A licitação, a sua empresa ganhou, mas não executou o serviço 3 vezes, é isso? Fala pra gente aí.
Exato, com menor preço. A minha, eu ganhei com 4 milhões e 900 e eles ganharam com 10 e 700, entendeu? E tem mais 25%, vai para 14 milhões a pintura. A pintura toda torta, a tinta tudo errado, feita eleitoreira a pintura. Então, na Soares Lopes está as faixas com defeito, tem as fotografias que você vê, e de péssima qualidade. Você vai na ponte ali da... A Ponte Lomanto, a pintura, vocês vão ver que está tudo mal feita.
Além da qualidade da
tinta. Então,
como
é que eles vão liberar 14 milhões para uma empresa que eles estão tentando apanhar o dinheiro até o término do contrato deles? Eu já entrei na justiça, eu ganhei na justiça, o Marão não acatou. Venceu o prazo deles, ele continuou, fez o contrato por debaixo do pano, ligeirinho, outra licitação, e ele fez outras licitações e eu ganhei todas as três, com o menor preço dessa concorrente, porque é crime de favorecimento dessa empresa. A Polícia Federal tem que ver o que é isso. Eu já estou lá na Polícia Federal, já estou dando... Fiz
um boletim de
ocorrência, porque tem que fazer isso para a Polícia Federal pegar em Brasília esse documento, levar para lá para verificar. E outra coisa, Marão...
Mas o que eles alegam? Dentro do processo licitatório, você vencer com o menor preço e o pregoeiro, a comissão licitatória, alega o quê? Por que a sua empresa não pode executar o serviço?
É porque eu não fiz acordo com eles. Só foi isso. Eles queriam a licitação toda, o dinheiro todo para botar na campanha. Eu falei que não aceitaria isso. O que a tinta é cara, eu trabalho com indutil. Eu já estou com preço de 4 milhões. Eu não tenho como dar nada para ninguém. Eu vim para Ilhéus, eu moro em Ilhéus, tem fazer 4 anos que eu moro aqui. Eu era de Itabuna, transferi meu título para aqui. Fiz tudo para Ilhéus. Eu quero ver a cidade de Ilhéus, uma cidade bonita, com sinalização moderna, tipo Las Vegas, entendeu? Eu já conversei com o Valderico Júnior para a gente dar uma ida em Las Vegas, para a gente ver como é a sinalização, como é o paisagismo de Las Vegas, para modernizar a cidade, botar placas em cima, tipo, não tem uma placa ali na avenida, falar, aqui vai para Ilhéus, vai para a praia. Então, eu vou botar um sombreiro em cima das placas, eu vou botar um navio para o porto, é o que tem em Las Vegas.
Essa licitação que você ganhou, além das pinturas, tinha também essa questão das placas?
Tinha também, tem também.
Tem também.
Eu quero fazer uma cidade moderna, que eu viajo o mundo todo, vendo as coisas bonitas, eu amo Ilhéus. Eu vinha de Itabuna para aqui, para Ilhéus, comer um quibe ali no Nacibe. Eu tenho 66 anos, sou uma pessoa honesta, nunca fiz nada errado. Trabalhei vários anos para Fernando Gomes. Pode perguntar. Outra coisa, essa empresa já trabalhou aqui em Ilhéus. Pra você imaginar, pintou por 12 meses, por 250 mil. Tá? Eu te mostro aqui, tá os documentos que ela pintou por 250 mil. Como é que agora pode ser 14 milhões? Não existe.
Absurdo,
é 10 isso. milhões e 700, com mais 25% dá 14 milhões. Eu acho que eles pensavam que ia ganhar e achou que...
Você já teve um contato com o Hermano Fani? Que
já tive com ele, pedi ele para ele não fazer pagamento nenhum. Ele disse que não tem nada a ver, que é no jurídico. Eu mostrei para ele que o prefeito tinha recebido.
O pregoeiro também, você já conversou?
Também, com eu falei para ela. Ela só faz tudo errado, as duas, tal de Bruna e de Cassiane. Tudo que faz em Léus é tudo errado. A Polícia Federal tem que ir em cima delas, prender elas. E outra coisa, o Bento também, a Bruna é pregoeira só de Bento, para fazer as coisas erradas.
É complicado isso aí. Eu queria que você mantesse a gente informado, a gente abriu espaço, esse programa tem um compromisso com a verdade. Ontem, ouvintes questionaram justamente a qualidade dessa pintura e aí despertou em você que está vivendo esse problema aí. Mas que as medidas jurídicas já foram tomadas, não é isso?
Estão sendo tomadas, mas os juízes estão mergulhando. Estão dizendo que são amigos de Marão, estão saindo fora. É doutor Pedro, doutor Alex, todo mundo...
Os promotores e juízes.
Os promotores e juízes, está tudo do lado de Marão. Então você vê que não está boa a coisa aqui, Léo. A coisa tem que ser séria, tem que ser trocado esses juízes daqui de Léus. Porque o negócio não está no nível que só por Deus. Ninguém resolve nada. Um pulando para o outro, outro fazendo aquilo, outro fazendo isso. Para ser sincero, não existe justiça em Léus.
Bom, agradecer a sua presença, manter a gente informado aí sobre esse caso, tá certo?
Muito obrigado. Está meio chateado, mas está tudo bem. Eu estou com o Valderico, vou trabalhar junto com ele. Eu quero ver uma cidade de Léus muito bonita, que eu quero isso aqui para virar Las Vegas. Nas minhas redes sociais eu boto Las Vegas Baiana. Está aqui para você ver.
Eu seria Las Vegas Baiana.
Aqui, Vitória da Conquista.
Let's go. Vitória da Conquista é o quê? O Texas?
É Suíça, Baiana.
Suíça.
Baiana.
A Suíça.
Então a gente vai botar em Léus. Eu quero
Las Vegas.
Que ele bote aqui as placas de Léus, tudo da Soares Lopes, com de LED, as placas de Léus agora. E quero fazer uma Léus para o futuro. Vamos contratar garotas para trabalhar em Léus, para se fantasiar de.
De Gabriela?
De Gabriela, para tirar foto com os turistas. Vamos modificar essa cidade, vamos mudar. Eu vim para aqui, para Ilhéus, toda cidade que eu vou no Brasil, eu morei em São Paulo, Arujá, eu melhorei a cidade. Por quê? Porque lá não tinha laboratório, eu botei 26 laboratórios. Eu estou aqui para Ilhéus para somar, para trazer as empresas para Ilhéus, mais empresas, porque se a gente botar nos blogs lá em São Paulo, em Belo Horizonte, todo mundo quer vir para Ilhéus. Ilhéus é uma cidade
destino,
top.
Destino
é. Muito obrigado.
Obrigado, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nessa, 6h55 na Bahia, 6h55. Eu vou já chamar a Nath Almeida, né? E daqui a pouquinho o Marinho Santos vai trazer mais informações. Tem mais um giro regional chegando. A Nath, inclusive, vai falar dessa possibilidade do Marconi Amaral assumir a cadeira aí na Assembleia Legislativa da Bahia.
Interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida. Aquele abraço pra você. Chegue chegando.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Barro Preto, o vereador Jonatas do PT, que havia retirado a sua candidatura a prefeito para concentrar-se em sua base eleitoral, alcançou uma importante vitória nas urnas e foi reeleito para o seu quarto mandato consecutivo na Câmara de Barro Preto. Ele agora se tornou o único vereador em atividade aí a conquistar essa marca na cidade. Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe pelo PSD, está aí posicionado para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Essa possibilidade, né, surge após a eleição do deputado Euris, também do PSD, para a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Marconi, que atualmente é o segundo suplente, pode ter aí o seu caminho facilitado devido à decisão do primeiro suplente, Jusmari, também do PSD, que segundo informações de uma fonte próxima, Jusmari optou aí por continuar no cargo de secretaria no governo do estado, deixando assim, né, aberta a vaga para Marconi, viu, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você. Faltando 3 minutinhos para as 7, nós vamos para o rápido intervalo comercial e na volta tem Destaque Repórter.
Moradores da Tapera protestam mais uma vez paralisação da obra de recuperação da ladeira Rio Almada.
Sai daí não, viu? Todo mundo ligado com a gente, aqui a notícia chega primeiro. Gabriela. E você, é claro, ouvinte muito bem informado. 6:53. Bom dia a você. Até às 8, Tropa de Elite. Oferecimento Premoldados Guanabara, Fumada Especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas, Atacadão do Cimento e Ecologia Praia.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Agora 7:10 na Bahia, 7:10. Seu repórter tem notícia boa, viu? Primeiro navio vai estar chegando em Ilhéus dia 30 de novembro, viu? Notícia boa, é a turma do turismo. Inclusive, o turismo, né, está em alta no plano de governo do prefeito eleito, Valderico Júnior. Então, dia 30 de novembro, atraca no porto o primeiro navio da temporada.
Esse recado vai para o eterno delegado da Polícia Federal, o Dr. Rubens Paturi. Ele disse, ó, eu fico travestido de árabe dentro do navio e aí todo mundo fica com medo quando eu apareço para poder me servir.
E aí você está revelando o segredo do nosso
doutor
amigo.
Dr. Rubens Faturi, vestido Samara, um abraço. De árabe.
Manda um abraço para a Samara, para a Cíntia, toda a turma 10 aí que acompanha a gente na Zona Norte de Ilhéus.
Olha esse capítulo.
Você revelou o segredo, o disfarce do Dr. Rubinho, rapaz.
30 novos promotores de justiça irão tomar posse no Ministério Público da Bahia, ganhou um reforço de 30 promotores e a posse é em sessão solene na última segunda-feira, realizada no auditório da sede do Centro Administrativo da Bahia. O MP, o Ministério Público Baiano, chega agora com um total de 553 promotores em todo o estado, sendo 347 no interior e 206 na capital. Os novos promotores são os primeiros convocados do concurso de 2022. O resultado final foi homologado no último dia 26 de agosto e irão atuar no interior da Bahia. Espero que venham agora alguns novos desses aí para Ilhéus, né? Nas boas-vindas aos novos promotores, o Procurador-Geral de Justiça, Pedro, ele pontuou várias frentes de atuação do MP e ressaltou os grandes temas prioritários que marcam aí o tripé da atual gestão da segurança pública, do desenvolvimento humano e da sustentabilidade, listando a riqueza, diversidade e imensidão geográfica e cultural da Bahia. Pedro Maia lembrou aos promotores recém-ingressos os desafios e contrastes do estado. Então tá aí, Scarpita.
Notícia boa. Quantos novos promotores serão empossados?
30 novos 30. Promotores no estado da Bahia.
Notícia boa, viu, seu repórter?
Isso, né? Aí, Scarpita.
Ministério Público do Estado da Bahia. Então, empossando 30 novos promotores. Que legal. Eu daqui a pouquinho vou falar. O turismo baiano registrou um crescimento de 12,6% no segundo semestre. A gente sabe do potencial que a nossa cidade tem. Turismo ecológico, turismo de aventura, turismo religioso, turismo cultural, e esse crescimento de 12,6% é muito bom. Agora Ilhéus precisa entrar na rota. Valderico Júnior tem um grande desafio, inclusive deve chamar o trade. Eu acho que o nome para assumir a Secretaria de Turismo, passar, né, pelo trade, passar pelo aval, pelo carimbo de quem vivencia o turismo, senhor repórter. O Raimundo Mazei, há 20 anos atrás, né, o Valderico Reis, prefeito eleito há 20 anos atrás, trouxe o Raimundo Mazei, da Bahia Tussa na época.
Buscou na Bahia Tussa um técnico.
O que você
deu
acha?
Um recado.
O que você acha do Valderico Júnior, 20 anos depois, buscar o Raimundo Mazei? Será que o Raimundo está muito coroa, senhor repórter?
Raimundo Mazei hoje está aposentado.
Está aposentado, né?
Mora lá naquela região de Lençóis, comprou um sítio e mora lá, vive lá.
Aí você
Chapada
vai...
Diamantina.
É outro ponto positivo do ex-prefeito Valderico Reis.
Sim.
Foi a central de zoonoses de Ilhéus. O que é que buscou? Buscou o doutor Aloísio. O doutor Aloísio é um gigante. Ele chegava chegando nesses bairros aí, ó, e a gente via o povo chegando falando: já vem a carrocinha de Valderico Reis. E pegava os cães, pegava os animais.
Agora o doutor Aloísio não se aposentou, não, né?
Não, o doutor Aloísio está bem, está bem. Tá,
mas não se aposentou.
Não se aposentou.
Eu citei o lance do Raimundo Mazzei porque, né, foi um nome que deu certo naquele primeiro momento ali. Chegou chegando, né? Mas você disse que o Raimundo já está aí aposentado.
É, está aposentado. Agora você me lembrou. Raimundo Mazzei, você sabe quem é Raimundo Mazzei?
Sim.
Grande músico. Foi um dos primeiros músicos dos novos baianos, o Raimundo Mazzei. Você sabia disso?
Não sabia, não.
Pois é, cara. Mazzei toca pra caramba.
Olha, deixa eu mandar um abraço pra nossa querida Michele Lins. A Michele tá aqui, ela escarpita e Marinho Santos. Divulga aí a feira de doação de animais. Vai acontecer dia 12 de outubro, das 10 horas da manhã às 15 horas, ali na Praça São João Batista, no bairro do Pontal. Ao lado da Igreja Católica, viu? Você quer adotar aí um pet... Olha aí, ó, uma oportunidade bacana, né? A ONG Planeta dos Bichos estará realizando essa feira de doação. A Gabriela sempre presente nessas ações. Então, feira de doação, domingo, não, no sábado, né? 12 de outubro, Dia das Crianças, ó. Presentão bacana, né? A criançada gosta no cachorrinho, no gatinho. Então, ó, feira de doação, sábado, 12 de outubro, das 10 até as 15 horas, na Praça São João Batista, Praça do Pontal, ao lado da Igreja Católica. Vamos passar no Zap Zap, dá moral para quem dá moral pra gente, 7h16 na Bahia. Bom dia, manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029. Tem mensagem aqui, senhor, falando sobre o nome dos vereadores que podem ir para a base do governo, né? São 11, né? O prefeito fez 7. A coligação do prefeito eleito, Valderico Júnior, fez 7 vereadores. Com 11, você tem a maioria. Então, você tem metade mais um, torna-se a maioria. E aí dá para fazer um bom trabalho. Tem já nomes aqui cotados. Aqui. Esse aqui vai, esse não vai.
Detalhe.
Detalhe.
Olha, a equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, Núcleo de Homicídios de Ilhéus, a Polícia Civil apreende carro, o carro que atropelou e matou a mulher no Jardim Savoia. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Importante aí, né, seu repórter, as imagens de câmeras de segurança ajudaram muito a polícia neste caso. São 7h17 agora, 7h17.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, o Rodrigo, bom dia. Marinho Santos e Robertinho Escarpita, Rodrigo do Vilela, tá ligado com a gente, acompanhando aqui a metralhadora da informação. Segue lá o Instagram, viu? Programa Tropa de Elite. Jeová Pinto, ó, ele botou Las Vegas Baianas, também quero, gostou aí, Jeová, viva Ilhéus, tá vendo aí? A Las Vegas Baiana aí, viu? Jeová, um abraço pra você. Carlos Ribeiro, do Malhadinho de Açúcar, fala no Tropa, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Tem um excelente dia. Eu ouvi esse rapaz falando aí das tintas. Ele falou do promotor, do juiz, mas estão tudo comprado com o Marão. O Marão chega lá, toma uísque na casa de Marão, churrasquinho, e aí pronto. E Léo não tem justiça, tem pra outros, pra Marão não tem justiça. O que ocorreu aqui em Léo, ninguém faz nada, todo mundo sabe disso. Então o juiz, o promotor, tá tudo na mão de Marão. Marão quem manda, é o bambambam de Léo. Aí a casa dele, ele tá na hora de arrumar as malas dele pra ir embora. Arruma as malas, Marão, e vai embora. Você era pra ir esses vereadores dele, tudo que tava aí. Doutor Ademir, Gurita, tudo era pra ir junto. Mas infelizmente o povo de Léo não é igual o Itabuna, que não sabe voltar aqui. Só relege poucos vereadores. E aqui não, relege quase esses elementos tudo. Valeu, mano.
Valeu, rapaz. Valeu, Carlos do Malhado. O povo fala, né, senhor Marinho Santos? Esse programa é o programa do povo. É
do povo para o povo com o povo.
Pois é, é o povo falando na metralhadora da informação. Tem mais aqui, viu, rapaz? Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Sou de Ilhéus e fico muito feliz, né, por ter essa renovação aí, né? Um governo que vai fazer a diferença. E ela está torcendo aqui que precisa realmente ter 11 vereadores na base. Marcos Gargamel está lá em Vitória ouvindo a gente pela internet. Um abraço. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Maria Santos. Por favor, mandar os parabéns aí para minha mãe que está aniversariando hoje. Conceição, aniversário dela, senhor. Eu estava viajando, viu? Conceição
estava em Las Vegas?
Não, não estava em Las Vegas não, viu? Babal tá mandando os parabéns aqui, né, filha? Tem também nossa querida Cíntia, mãe Cíntia lá do São Miguel. Tem a turma toda aí, né, da Conceição. Um abraço. Tem festa hoje, então, na Avenida Esperança, né?
Teve um terreiro de candomblé aí que a filha de santo foi votar. E na hora de votar, aí disse que apareceu um cara parecendo Cacá Colchões. Aí ela apertou o botão 44123. Na hora que ela foi apertar o 44, não apareceu o Valderico Júnior.
Foi mesmo, mano. O cara parecido com a Cacuchô e Esqueira. 44, 1, 2, 3.
Foram duas filhas de santo que deu esse problema.
Ai, ai, Robertinho Escarpita.
E ainda uma mãe de santo.
É, o careca foi o Robertinho Escarpita que ela viu, viu? Olha, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Por favor, aí, ontem o Vila Linha tinha muita sujeira, viu? E a coleta de limpeza, o carro acabou não passando. Tá desde sábado sem passar aqui na rua. Pergunta aí o pessoal da prefeitura, por favor. Conceição do Vilela está questionando isso. O que é que está acontecendo aí? Ontem, alguns carros fizeram a coleta, né? Da FG. Marconi Abdala, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Estamos aqui, hein? Curtindo, acompanhando vocês. Manda um abraço pro Deraldo, a caminho da Cargill, ouvindo Tropa de Elite. Beto Foguete, um abraço, Beto Foguete. Beto Foguete está com um presente para Valderico Júnior, que é o mapeamento da Avenida Soares Lopes. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Jackson, do Nossa Senhora da Vitória. Um dia abençoado para todos vocês. A Josi, Josi Restaurante lá também, do Nossa Senhora da Vitória.
Josi.
É, a Dilma Rocha está no Alto do Coqueiro ouvindo a gente. Um abraço. Chico Paltor também na Central de Abastecimento. Raniele Galvão está no São Caetano, em Itabuna. É. Itabuna, seu repórter, Itabuna fez história, né? Augusto Castro, mais de 65 mil votos, primeiro prefeito reeleito desde a permissão da reeleição. O Augusto Castro quebrou esse paradigma lá da cidade de Itabuna. O que você achou disso aí?
Eu imaginava, porque o Augusto Castro estava com a máquina na mão. E a máquina, você sabe como é que é, né?
A máquina. Mas já teve casos aí. O Fernando Gomes com a máquina não conseguiu a reeleição.
Vários casos.
Geraldo Simões com a máquina não conseguiu a reeleição.
Vários ex-prefeitos nunca conseguiram. E ele, o Augusto Castro, conseguiu, né? Mesmo estando do lado de lá.
Olha, Simone Castro está aqui parabenizando, né, a fala Adair. Do Adair, né? Diz que o Adair está certíssimo aí. A péssima, né, pintura que está sendo feita, a sinalização nas ruas e avenidas de Ilhéus. Que situação. Atenção, irmão Fani! A gente vai estar cobrando aqui, viu, irmão? Inclusive, espaço está aberto para a outra parte. Esse programa ouve os dois lados, viu?
Se tiver três lados, também nós ouvimos.
Também ouvimos. Dida, da Petiscaria, tá dando um bom dia pra gente lá na Barra, é pertinho da Dorivalda, né?
Dida. Eu vi Dida no Gabriela Center.
Ela tá aqui.
Deu um abração nela, Escarpita.
Ela tá muito feliz pela vitória do Valderico Júnior, né? Voltamos conscientes e que ele possa, né, fazer um governo e a nossa cidade ser feliz de verdade. Beleza, Dida. Um abraço. Vamos lá, 7h23 na Bahia, 7h23. Deixa eu falar da promoção que vai estar rolando, seu repórter, do Dia das Crianças, né? Logo mais, lá no nosso Instagram, no Instagram do programa Tropa de Elite, vai ter o card, né, da promoção. Aí você vai curtir essa postagem e vai marcar Planeta Doces, o Instagram da Planeta Doces. Aí, na sexta-feira, quem seguir todas as regras da promoção vai para o sorteio aqui de uma cesta mais especial, Dia das Crianças, Planeta Doces, Gabriela FM e o programa que traz a notícia até você em primeiro lugar.
Tropa de Elite. Marinho.
A hora certa são 7h24. 7h24. Olha, a Polícia Civil apreendeu
o carro, né, localizou o veículo que atropelou e matou. Esse fato ocorreu na Avenida Proclamação, no Jardim Savoia. A equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim, essa equipe do Núcleo tem o comando aí do delegado doutor Helder Carvalhal, apreendeu o veículo, esse veículo atropelou, matou a Rita de Cássia Martins Araújo, que tinha 59 anos, madrugada do último domingo, Avenida Proclamação, repito, Jardim Savoia. E aí, o carro estava escondido em uma garagem, lá mesmo na Avenida Proclamação, Rua 7, Jardim Savoia. Então, os policiais civis, os investigadores...
Foi o que aconteceu, seu repórter?
Eles chegaram, chegando no local, depois de uma minuciosa investigação e denúncia anônima. O suspeito não se encontrava na residência, porém já foi identificado e está sendo tomadas medidas cabíveis para responder pelo crime de trânsito. Núcleo de Homicídios de Ilhéus, parabéns aí pela investigação. Chegou, chegando, localizou. Era tudo isso que a família também...
Doutor Helder Carvalhal.
Doutor Helder Carvalhal. Ele é diferenciado, viu, Scarpeta?
Agora, eu já acho que Ilhéus já passou da hora de deixar de ter núcleo, e sim uma delegacia de homicídios, seu repórter.
Delegacia de homicídios,
vamos ver se agora a gente levanta essa bandeira aí, né, com o novo prefeito, buscar os deputados que tiveram votos aqui. Chega junto ao governo do estado da Bahia, a segurança pública é de responsabilidade do governo do estado, para a gente poder, inclusive, viabilizar aquela questão do prédio da 7ª Corpim. A informação que tem é que tem alguns erros. A laje está comprometida, mas se gastou. Se gastou muito.
A porta está quebrada, a porta de vidro, colocaram madeirite improvisado e até agora nada foi resolvido.
Se gastou e se gastou muito, seu repórter.
Olha, esse capítulo está chegando aqui, a última, de forma cruel, moradores da Tapera. Senhora Marinho Santos e Robertinho Scarpita, de forma cruel e rancoroso, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, paralisou a obra de recuperação de acesso à ladeira Rio Almada, que dá acesso ao Alto da Tapera. Para piorar a situação, ainda desbloqueou o acesso, liberando a circulação de veículos e aumentando o risco para os moradores da rua Dornelles Vargas, que ficam na parte abaixo da obra. O fato do governo não ter feito o sucessor não é motivo para punir ainda mais o povo de nossa cidade do Alto da Tapera. Deveria o chefe do Executivo Municipal e toda a sua equipe fazer uma análise mais honesta de sua gestão e perceber que 3 anos para dar início e reparar uma obra de grande importância causa impacto em qualquer gestão. Então pedimos ao bom Deus que ilumine o novo gestor da nossa cidade para que ele não cometa os mesmos erros dos seus antecessores. Valderico Júnior.
Verdade, senhor repórter. Vi essa carta aí de indignação dos moradores. Agora, Marão precisa ver o que ele vai querer para o futuro político dele. Imagina só, não pode abandonar, se é prefeito da cidade, até o dia 31 de dezembro, Marão. Inclusive, fazer toda a transição aí de forma, né, tranquila para um novo governo que a cidade escolheu. Não dá para a gente aceitar mais esse tipo de ação. Não, aí vamos abandonar isso, vamos abandonar aquilo, vamos deixar de fazer isso, deixar de pagar fornecedor, deixar de pagar servidor, porque você vai, né, concluir o seu governo. Pelo menos é a opinião do Scarpita, não é a opinião do programa. Mas eu acho que o Marão precisa deixar tudo direitinho, seu repórter, para... Eu sei que vai ter problemas, mas... Vamos amenizar esses problemas, viu? São 7h28 da Bahia, 7 horas mais 28 minutos. Vamos para mais um giro regional aqui no nosso programa. Souza Pina tá chegando, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Souza Pina, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e ouvintes do programa Tropa de Elite. As notícias chegando em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco da cidade, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Galchão, e também de Rosilanches, que fica na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, com salgados apenas por R$ 2,50 e sucos a partir de R$ 2,00. Vamos agora com as informações para esta quarta-feira. Caixa Econômica vai reativar Superintendência Regional para Plano de Habitação. Será reativado pela Caixa a Superintendência Regional para Habitação e Governo em Itabuna, segundo informou o superintendente de rede da instituição, Rafael Neiva. Com a nova superintendência, a Caixa vai ter mais proximidade com os municípios, levando soluções mais rápida. A intenção é fomentar e fazer toda a região crescer, realizando várias agendas com Itabuna, sem contar com a execução de programas em áreas como o social, a exemplo do Minha Casa Minha Vida. A Caixa já havia informado sobre essa instalação da Superintendência Regional de Rede Itabuna no ano passado. Agora amplia a proposta abrangendo também as áreas de habitação e governo importantes para aproximar os gestores subaianos da instituição. Processo de limpeza pós-eleição foi concluído ontem. Foram dois dias de vassoura na cidade de Itabuna e isso tudo foi o resultado das eleições, que deixou pelas ruas da cidade cerca de 230 toneladas de lixo eleitoral. A operação foi executada em dois turnos de varrição e coleta para desemporcalhar a cidade depois das eleições. Para tanto, foram mobilizados 174 profissionais com suporte de duas retroescavadeiras, dois motores coletores, nove caminhões compactadores e quatro caçambas. O trabalho teve início nas áreas próximas ao Siso, no bairro de Fátima, colégios integrados no bairro São Caetano, Jardim do Ó e entorno, Avenidas Princesa Isabel, Assis Maron, Abel Amado e entorno, Colégio Garrastazu das Umedes, Ação Fraternal de Itabuna e Faculdade Unex. Ainda distante do centro da cidade, a limpeza teve sequência do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Lomanto, Colégio e Ruas, também do bairro Santo Antônio. Medalha Jorge Amado será entregue pela Academia de Letras. Previsto para esta sexta-feira, às 5 da tarde, será entregue a outorga da Medalha Jorge Amado em uma cerimônia solene no Auditório Paulo Souto, na Universidade Estadual de Santa Cruz. As comendas serão concedidas a duas personalidades de destaque na região. Uma é a ex-reitora da UESC, professora Rendel Bagley, por seu trabalho notável e transformador no campo de ensino superior, pesquisa e extensão. A outra comenda vai para a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, por sua contribuição na área de saúde, prestando assistência à população há mais de um século, com destaque para o seu trabalho humanitário e a sua dedicação à melhoria do atendimento médico e hospitalar na região. A criação da Medalha Jorge Amado foi uma ideia do escritor Ciro de Matos e aprovada por unanimidade pelos membros da Academia de Letras. A presidente Raquel Rocha destacou que é uma forma de manter vivo o legado de Jorge Amado, que tão bem representou a cultura baiana. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco da cidade, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Galchão, e também de Rosilanches, que fica na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete, com salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00. Você ouviu as notícias de Itabuna no Tropa de Elite, que tem sequência com Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu!
A todos, bom dia!
Bom dia, bom dia! Sou o Sapino, amanhã você volta, viu? Manoel Messias, rapaz, depois da temporada aí das eleições, ele estará de volta também, né, seu repórter? Manoel Messias.
Deve, provavelmente, estar descansando em um dos leitos lá do Paraíso do Atlântico.
Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, olha só, eleições na Bahia, oposição sai vitoriosa em 13 das 20 maiores cidades baianas. O que é que você traz, seu repórter?
44% dos municípios brasileiros reelegeram prefeitos, maior número desde o início da reeleição.
Pois é, 7h33 na Bahia. Vai se atrasar não, hein? 7h33. Todo mundo continua ligado com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho!
Chegando, são 7 horas e 47 minutos. 7h47. O Escarpeta, o secretário de Serviços Urbanos, Gabriel Lima Santos, mandando fotos aqui pra gente, dizendo que todo o material de campanha.
Força-tarefa, né?
Força-tarefa, bairro Teotônio Vilela.
É aquilo que eu falei, né?
Acabou a campanha, acabou. Agora é trabalhar todo mundo e todo mundo unir por Ilhéus virar Las Vegas.
A cidade em primeiro lugar, viu?
Claro.
Las Vegas da Bahia.
Olha, Scarpe, 44.
Ontem foi o dia do Nordeste, rapaz.
Dia do Nordeste. Eu sou torcedor do Vitória, sou nordestino e sou Vitória. E sou Vitória amado. Olha, 44% dos municípios brasileiros reelegeram prefeitos, o maior número desde o início da reeleição. Então, após anos de crescente descontentamento com a política, 44% das cidades brasileiras escolheram manter seus atuais prefeitos nas eleições, que não é o caso de Ilhéus, no último dia 6 de outubro. Esse percentual é o mais alto desde que a possibilidade de reeleição foi introduzida no ano de 2000. Os dados foram compilados pelo UOL, com base em informações da Confederação Nacional de Municípios e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, no primeiro turno, 2.444 municípios optaram pela continuidade administrativa, o que representa 44% de todas as cidades do país, um recorde histórico. E além disso, outros 17 prefeitos disputarão o segundo turno, mas mesmo que todos vençam, o percentual gera em torno de 44%. Na nossa micro-região, os prefeitos que disputaram as reeleições e foram reeleitos, o de Itajibá, o Marquinhos, o Tinho de Ubatã, o José Luiz de Barra do Rocha, Adriano Mendonça de Gongogi e Marcelo Pecorelli de Jitaúna, ainda no sul da Bahia, perderam as eleições. Beda de Ubaitaba, Junilson de Boró, de Ibirapitanga, e Manassés de Maraú. Agora são 7 horas e 50 minutos, mandando um abraço ao meu amigo Che, aí em Shell Enrolamento de Motores, e meu amigo Cláudio Bike, que também esteve, né, na caminhada do 44, ele que é lá do distrito do Porto.
Tchê é gaúcho?
Tchê
é gaúcho?
Tchê é ilhéense.
Ah, esse é apelido de Tchê. Eu pensei que era.
E agora ele vai virar Las Vegas. Las Vegas, American.
Let's go, everybody now, seu repórter. Você falou aí dessas prefeituras que, né, o Beda, o Baitaba, Beda que era do MDB. Tem uma notícia bacana
aqui. Junilson de Boró.
Junilson Birapitanga. Tomou de lapada aí do Mugegé. Eu tenho duas notícias aqui. A primeira dessa de Uruçuca, o triunfo político em Uruçuca, Magnólia Barreto e Alessandro Lebrão, que celebraram essa vitória histórica, né? Uruçuca, Magnólia e seu vice. A Magnólia que vem com a experiência do Poder Legislativo, vereadora por vários mandatos, presidente da Câmara 5 vezes como presidente do Poder Legislativo, e agora vai ter a oportunidade de ser a gestora da cidade. E o Alessandro Leprão, jovem, né, do PSB, disputou a sua primeira eleição em 2020. Então, eles conquistaram uma vitória avassaladora sobre a oposição. E aquilo que a gente falou lá no início do programa, a Fernanda, que foi prefeita, foi vice do Moacir, rompeu com o Moacir logo no primeiro dia da posse, numa questão da presidência da Câmara, e consagrou-se prefeita da cidade, com o apoio do governo do estado, né, com tudo, e não obteve esse êxito. A Fernanda, ela obteve aí 3.193 votos. O Davi Farias do Avante, que também é da base do governo do estado, obteve 2.571 votos. E a vitória esmagadora, histórica, essa votação expressiva da nossa querida Magnólia Andrade Barreto, 8.545 votos. Ou seja, 59,72%. Magnólia deixou para trás aí a candidata do PT e o Davi Farias. Seu repórter Uruçuca disse sim. E esse programa aqui, desde o ano passado, que a gente já sinalizava que Magnólia seria o nome, nome de confiança do prefeito Moacir Leite Júnior, que é um grande líder político da nossa região. Nós falamos com precisão porque conhecemos a história do Moacir. O Moacir tem um futuro brilhante ainda. Não está na hora do Moacir se aposentar, não. Né? O Moacir pode contribuir muito na gestão da Magnólia. Como ele já disse, confessou para nós dois, para mim e para o Marinho Santos, o desejo de ser o administrador de Serra Grande, de preparar a Serra Grande. Serra Grande vai receber muitos recursos. Serra Grande precisa, né, de ter um bom nome à frente. Já colocou também que o Duda será o seu braço direito. O irmão
do lado dele,
né, o Duda, e a Magnólia poder estar aí fazendo uma gestão histórica à frente do município de Uruçuca.
Magnólia Barreto mostrou a sua força e seu respaldo popular para os uruçuquenses.
Verdade, né? Agora, na Bahia, a oposição ao governo do estado saiu vitoriosa em 13, olha só a coincidência, 13 é o número de qual? Partido do PT. Então a oposição saiu vitoriosa em 13 das 20 maiores cidades da Bahia. A partir de janeiro do ano que vem, 13 das maiores cidades da Bahia terão prefeitos que fazem oposição ao governo do estado. Esses municípios abrigam aí mais de 4,5 milhões de eleitores, representando 40% do eleitorado do estado, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral. O Partido União Brasil, uma das principais forças de oposição ao governo baiano, conquistou prefeituras em cidades importantes como a nossa capital, Salvador, Ilhéus, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Simões Filho e Barreira, seu repórter. A possibilidade de aumentar essa lista existe com Vitória da Conquista, caso a justiça confirme a vitória da Sheila Lemos, que obteve 58,83% dos votos, mas aguardaria o julgamento aí no Tribunal Superior Eleitoral. Camaçari também se destaca, né, com os candidatos o Caetano do PT e o Flávio do União Brasil disputando esse segundo turno pela primeira vez na história do município. Bacana, viu? Vamos lá, último giro regional, chegando daqui a pouquinho com o Paulo José, porque agora tem Zap Zap. O povo fala da metralhadora da informação. 739-8829-1029 é o telefone da sua participação.
Aqui o povo fala.
Tem muita gente mandando áudio pra gente, né, também aqui. Olha, uma pergunta que não quer falar, Scarpita, o Salobrinho em peso, está querendo saber quem é o dono do voto do pastor Jackson. Porque ele disse que foi ele, viu, rapaz, que loucura. Ai, é um alvoroço retado aí dos curiosos, viu. Por gentileza, ajuda a gente a matar essa curiosidade aí, Scarpita. O pastor disse que ele é o dono dos votos, seu repórter, do Salobrinho. O Queco é a nova voz, Queco Pizza é a nova voz dessa região aí, né? Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Morada do Porto e Salobrinho. Parabéns, o Queco. Quero o Queco aqui breve no nosso programa, viu, Queco? Essa curiosidade aí eu não vou poder matar ainda, não. Eu não conheço o pastor Jackson, viu? Mas o pastor dizer que é o dono, viu? Olha, Jailton Reis, lá do Condomínio Sol e Mar, o Trídua, em louvor a Santa Dulce dos Pobres. Começa quando? Dia 10, de 10, né? Começa amanhã e vai até domingo, dia 13, o Trídua aí, em louvor a Santa Dulce dos Pobres. O tema desse ano é a fé que celebramos e professamos nos sinais sacramentais. Então, amanhã, primeira noite, quinta-feira, celebração da fé, nos faz filhos de Deus, membros de Cristo e da Igreja. É, rapaz, bacana. E um abraço a todos da comunidade do Sol e Mar, que tem um carinho especial com o nosso programa e com a Gabriela FM. O povo fala da metralhadora da informação. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
É Café que está falando.
Fala, Café!
Feliz por ter certeza que esse período de 4 anos, a partir de 1º de janeiro, não vou usar o microfone da empresa Gabriela FM, principalmente no programa Tropa de Elite, para cobrar benefício para os distritos, enfim, para Deus, né? que temos certeza que o nosso prefeito vai fazer um governo histórico. Deixar claro que Valderico é o único que não pode errar. Valderico não pode ser mais um. É uma história. Vai entrar para a história. E os logros da nossa campanha era mudança.
Renovação, né, Café?
E Valderico Júnior vai mudar em Deus, tá bem melhor.
Valeu, Café, um abraço pra você.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Roberto Scarpino.
Bom dia.
Fala pro nosso futuro prefeito aí. É, se ele puder, tiver a gentileza de acabar aquela baixaria de 8 anos ali naquele estacionamento no meio da rua, no Parque Infantil.
Promessa de campanha de Valderico Júnior.
As pessoas também vão agradecer.
Bem lembrado, viu?
Essa reivindicação que eu tô fazendo aqui agora. E se ele puder, por gentileza, acabar com aquilo ali, todo mundo agradece.
Ah, promessa
bom
de campanha.
Bom dia, bom dia, tropa de elite.
Olha o balaio aí.
Robertinho Escapita.
Fala, balaio.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Eu fiquei bastante, ainda continuo bastante chateado, meu amigo.
Por que, balaio?
É por isso que a maioria das pessoas que se elegem vereador fica sempre na Câmara de Vereador balançando a cabeça, igual a Catende. Por quê? Porque ele já comprou a cadeira dele. Se comprou a cadeira, não tem compromisso com o povo, certo? E aí o que que acontece? Vai ser mais um desastre para Elias, da maioria desses vereadores que retornou à Câmara de Vereador. E eu lhe digo uma coisa, quem perdeu foi a cidade de Elias, por não ter um representante da qualidade do meu amigo Robertinho Escapita.
Obrigado, Balaio.
E certo fez ele não comprar voto. Esse que é o objetivo de que todos deveriam pensar dessa maneira. E lhe digo mais, o único representante hoje que representou o nome de Valderico Júnior se chama Balaio. Porque eu colava as fotos. Há pouco instante, as fotos de Valderico Júnior eram arrancadas da parede. Então, espero que vocês não continuem agindo dessa maneira. Tenham um bom dia para todos.
Valeu, Balaio. Balaio, um guerreiro. Balaio, liderança nata e alto da Avenida Esperança. Um abraço para você. Obrigado pelas suas palavras. Esteve conosco durante a campanha, seu repórter. E, mais uma vez, eu agradeço a todos os 305 votos. E mais uma vez deixo claro aqui que eu não serei mais, que não quero mais saber de política, ser político, ser candidato a vereador, seja lá o que for. Scarpita está fora do par. E ontem, inclusive, conversei com o Thiago Raposo, quando fiz o convite para o Thiaguinho estar hoje na coletiva, aí o Thiago disse, Scarpita, é triste a gente não ver nenhum radialista sendo eleito, a gente que ajuda tanto a população.
É, o radialista que estava querendo colocar o nome em 2028, lá em Maraú,
não quer
eu
mais, né?
Acabei de desistir
ele
ontem.
Não quer mais.
Não serei mais candidato a prefeito de Maraú também.
Paulo José, chamando do Tropa para fechar o programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, estou chegando para mais um giro de notícias. E a todos, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e da companhia diária. Hoje, que é Dia Mundial dos Correios, é dia também do açougueiro, profissional que desempenha um papel importante nos frigoríficos e nos açougues. E hoje também é dia do atletismo. Esta data homenageia as práticas esportivas mais antigas do mundo, conhecida por esporte de base, por usar os movimentos primários do ser humano, como correr, andar, saltar e arremessar. O atletismo surgiu nos primeiros Jogos Olímpicos por volta do ano 776 a.C., na Grécia. O esporte consiste em uma série de provas que testam a resistência física e habilidades do ser humano. Por isso, parabéns aos atletas, parabéns pelo dia do atletismo. Vamos então com o nosso giro. Nesta terça-feira, um acidente foi registrado na estrada de Potiraguá. De acordo com as informações, o motorista que saiu do Espírito Santo com destino à cidade perdeu o controle do veículo após cochilar ao volante. O carro acabou saindo da pista, caindo em uma ribanceira e capotando, ficando com as rodas para cima. O condutor foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Maternidade de Potiraguá com alguns ferimentos. A identidade dele não foi divulgada. Em Potiraguá, 7 vereadores não retornarão para a próxima legislatura a partir de janeiro de 2025. Isto porque muitos deles não conseguiram votos suficientes para a reeleição, enquanto outros optaram por não disputar um novo mandato, com exceção do vereador e atual presidente da Câmara, Gegel, que disputou a vaga de vice-prefeito na chapa vencedora com Elias Carvalho no Avante. Entre os vereadores que não farão parte da próxima Câmara em 2025 estão Cigano, Gegel, Gilberto Moura, Hermes Ribas, Jean Guzmão, Tony de Ernesto e Zomi de Lito. A lista dos vencedores são Daniel Pereirinha do PT, Raul de Dedé do PT, Jorge Monon do PMB, Márcia de Gegel, que é esposa do vice-prefeito eleito, Marcos Alicate do PT, Joaquim do Podemos, Neto Motos do PSD, Celidalva da Vaquejada e Biscoito do PMB. Na noite desta terça-feira, por volta das 8 horas, um agente de saúde conhecido como Arlindo Brito foi assassinado na porta de casa na comunidade quilombola do Tamboril, no município de Condeúba. Olha, muito conhecido na região, ele foi morto com 5 tiros. Arlindo teria trabalhado como liderança da vereadora Nena e também da chapa majoritária que elegeu o prefeito Micael Odílio. O corpo foi removido para o IML de Vitória da Conquista. Ainda não há mais informações acerca das circunstâncias do crime. A autoria e motivação do homicídio será investigado pela Polícia Civil de Condeúba em parceria com a Polícia de Vitória da Conquista. Mais informações e outras notícias você pode acompanhar no blog Paulo José, fazendo um giro a partir de Camacã em diversos outros municípios da Bahia.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, Marinho Santos, final de mais um Tropa, hein?
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Escarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho Escarpita!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quarta-feira. Vem aí, Renatinho Bad Boy, né? Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, o podcast liberado para você ouvir a qualquer hora, a qualquer momento. Amanhã a gente se encontra no oferecimento especial para Imoldados Guanabara, Pomada Especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Contim Tintas, Ataca Dão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Ecologia Praia. Valeu, Deus! Valeu, Bahia! Acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.